Muito bom dia, está aberta mais uma entrevista Legislativas 2022, a última deste ciclo que a Rádio Vidigueira tem estado a promover com os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Beja dos partidos que tiveram assento parlamentar nesta legislatura que agora termina. Pedro do Carmo, o candidato do Partido Socialista, cabeça de lista, é o nosso convidado de hoje, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença por estar aqui connosco. Candidato, bom dia. Naturalmente, para início de conversa, pergunto-lhe o que o traz nesta candidatura.
Bom dia, Marco. Bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. É sempre com grande prazer que estou aqui a participar e a dar esta entrevista, ou seja, a apresentar os meus compromissos para com o Baixo Alentejo e para com os Baixo Alentejanos. E é precisamente isso que me move, a continuidade de um trabalho. A estabilidade governativa é um imperativo e aquilo que aconteceu foi uma interrupção abrupta desta legislatura num momento de grande dificuldade. Nós não podemos esquecer que estes dois últimos anos vivemos-los em pandemia e estamos a viver em pandemia, com todas as contingências, com todas as dificuldades, com todas as alterações do nosso cotidiano. E a própria governação também tem sido assim, ou seja, tem sido norteada e tem sido canalizada todas as suas forças, energias e estratégias para fazer o combate à pandemia. E perante uma irresponsabilidade dos partidos políticos à esquerda e à direita do PS, que se uniram para derrubar o governo, para chumbar o orçamento, uma coisa nunca antes vista em democracia, provocar eleições legislativas antecipadas, naturalmente que temos que dar a cara e não podemos deixar as coisas a meio, até porque sou um homem consequente, sou um homem de entrega de causas e a minha causa é o Baixo Alentejo e é muito que há a fazer para o Baixo Alentejo e é a continuidade de um trabalho e de uma entrega que tem sido feita em prol desta região e que eu quero continuar a fazer.
Pegando aqui nas suas palavras, e naturalmente que estas eleições surgem depois de um cenário de chumbo na Assembleia da República, com o Presidente da República também já com avisos prévios da dissolução do Parlamento e que se concretizou mesmo, mas houve aqui de alguma forma algum taticismo político neste desfecho?
Não houve taticismo político e ainda bem que coloco essa questão para dar a oportunidade de explicar que o Partido Socialista fez ao longo destes 6 anos um conjunto de acordos, um conjunto de entendimentos para possibilitar e permitir a governação. Dissemos várias vezes que este não era o nosso orçamento, era o orçamento possível, eram os orçamentos da conjugação de esforços e de vontades. E foi assim que se governou. As conquistas foram dia a dia e foram efetivamente muitas para melhorar o nível de vida dos portugueses e a qualidade de vida dos portugueses. Aquilo que ficou patente é que há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, ou seja, quem governa deve fazer acordos, deve fazer cedências, mas não pode ceder em tudo, para tudo, com a celeridade que todos querem. Quem provocou claramente esta crise política foram os partidos que exigiram, a cada dia que passava, novas prerrogativas orçamentais, novos interesses, e isso efetivamente é que veio aqui alterar o paradigma, levando a que o Governo não pudesse efetivamente ceder em tudo. Se reparar, a exigência do salário mínimo nacional, a exigência da contribuição das pensões, enfim, um conjunto de propostas que o Governo foi cedendo e aceitando, mas sempre que cedia e aceitava, nasciam novas propostas. Ou seja, era claro que havia aqui um interesse tático entre
os dois. Daí a minha questão, taticismo político.
Claramente,
de algumas forças,
um interesse tático entre o PC e o Bloco de Esquerda, que viam aqui quem viabiliza, quem não viabiliza, quem aceita, quem não aceita, e efetivamente provocaram esta crise que a direita aproveitou e se juntou. Ou seja, o que temos aqui em causa nestas próximas eleições, fruto deste taticismo partidário que deixaram o governo sozinho, o que temos aqui é novamente esta interrogação: ou ganha o PS ou ganha a direita, porque efetivamente não há alternativa. Por isso eu peço e faço o apelo a todas as forças de esquerda, todas as forças de centro, todos os cidadãos moderados que gostam de estabilidade, que efetivamente é preciso votar massivamente no PS para que haja aqui uma continuidade e haja uma estabilidade governativa, porque estamos a viver em pandemia, estamos com uma crise económica que temos que ultrapassar e só com essa estabilidade governativa, só com a experiência governativa de António Costa é que podemos efetivamente continuar.
A eleição dos dois deputados do Partido Socialista é então o grande objetivo nesta campanha?
Sim, nós não escondemos isso. O nosso objetivo é manter os dois deputados, foi o que conseguimos nas últimas eleições legislativas. Acho que o trabalho feito na Assembleia da República, o trabalho do Partido Socialista, mesmo em tempo de pandemia, eu assinalo e refiro repetidamente. Nós não podemos analisar estes dois anos de governação à luz de dois anos de uma legislatura normal. Foram marcados por a pandemia, foram pessoas, empresas encerradas, cidadãos que tiveram que ficar em casa. Mas dou só esta nota, só no ano a Segurança Social deu de apoios, incluindo layoff, apoios extraordinários, prorrogação de prestações, já existem, 25 milhões de euros para esta região. 25 milhões de euros de uma situação extraordinária, foi preciso conseguir verbas para que efetivamente não fosse uma tragédia, para que efetivamente os estabelecimentos comerciais fechassem, para que as pessoas não fossem para o desemprego, para que houvesse uma compensação. Eu sei que não chegou a todos, que não foi suficiente, mas alguém estaria preparado para uma situação de emergência como esta foi, e o Governo teve a altura e deu essa resposta. Eu repito, 25 milhões de euros só, não falando já no outro tipo de apoios para IPSS, não falando nada disso, só falando em apoios extraordinários e prestações extraordinárias na nossa região durante este período de pandemia. Por isso, comparar estes dois anos com dois anos de uma outra legislatura, só alguém que o faz por má fé ou por desconhecimento.
E esse caminho que teve início em 2015 com o Partido Socialista e com PCP e Bloco de Esquerda, é difícil retomar agora? Temos ouvido muitas pessoas nesta altura de campanha eleitoral utilizarem a expressão entendam-se.
Certo, e a democracia tem sempre solução para tudo e a democracia encontrará soluções. Aquilo que é preciso é uma votação, é que todos votem no dia 30, é que haja aqui uma votação massiva de participação dos cidadãos e que o PS tenha uma maioria clara para garantir a estabilidade governativa e a continuidade. O PS, em conjunto com os outros partidos, encontrará soluções. O Primeiro-Ministro já o disse, perante os resultados, perante a vontade dos portugueses, que se irão refletir nos resultados eleitorais, haverá entendimentos e acordos e tudo estará em cima da mesa, ou acordos pontuais ou acordos escritos. A democracia encontrará soluções. O que temos que garantir é que a direita não volte ao poder, porque sempre que a direita volta ao poder, voltamos a aplicar a mesma receita, que é cortar nos salários, que é cortar nas pensões, que é cortar nas obras públicas, cortar significativamente no investimento das autarquias, nos apoios comunitários. Enfim, é uma receita que nós tivemos no tempo da Troika e que agora, desde 2015, vimos que a receita, perante uma crise, e em especial agora nestes dois últimos anos, a receita é diferente. A receita é de apoio ao investimento, é de apoio aos cidadãos, é de apoio às empresas, para que a economia não pare e continue. Temos estes dois modelos. E estes dois modelos têm em causa, agora no dia 30, ou queremos um modelo de cortar, de baixar vencimentos, de cortar vencimentos, de baixar pensões, de não apoiar o investimento, ou temos o outro, o contrário, que a meu entender é o melhor. E por isso apelo mais uma vez ao voto no PS, um voto consequente, um voto que efetivamente depois encontrará as soluções, sendo certo que as pessoas têm a garantia que o PS há barreiras vermelhas que não deixa ultrapassar, como não deixou ultrapassar agora com os acordos à esquerda, como não deixará ultrapassar com acordos com outros partidos ou outras situações pontuais. O PS é um partido do bom senso, do equilíbrio, e é isso que os portugueses irão dizer no dia 30.
Pedro Lucano, António Costa esteve ontem em Beja, em reação já nas suas páginas sociais. O secretário-geral do PS diz ter saído de Beja com forças redobradadas para esta campanha. Que mensagem ficou?
Duas mensagens claras. Primeira é que o Partido Socialista veio in loco e mostrou ao país que tem uma agricultura com alto valor tecnológico, uma agricultura que consegue conciliar a sustentabilidade ambiental com uma produção intensiva, que isso não está fora do nosso enquadramento e do conhecimento do mundo rural. Colocámos na agenda o PS, palavras do António Costa, do Primeiro-Ministro, falou da importância do mundo rural e desta visão que foi colocada, da integração de migrantes, como é possível conciliar tudo isto. Mostramos um bom exemplo que existem muito mais em toda a nossa região, em Vidigueira, em Moura, nesta região da margem esquerda do Guadiana, também há muitos bons exemplos e fizemos questão de os assinalar. E por outro lado, que António Costa teve um forte e uma calorosa recepção em Beja, mostrando que o Baixo Alentejo reconhece de que efetivamente que é muito está a fazer por esta região, que paulatinamente está a crescer, mas que efetivamente sente as dores de um distrito do interior de problemas de demografia, de problemas vários, porque efetivamente se eles se sentem nas grandes urbes, se eles se sentem no país e na Europa, naturalmente nestes distritos do interior ainda se fazem sentir com maior incidência, mas que efetivamente não vira às costas o problema, não fica ninguém para trás e não abandona os baixo-alentejanos. Disse essa mensagem com grande clareza e teve junto de si os autarcas do Partido Socialista, os autarcas desta região, todos sem exceção, que fizeram sentir o quanto se revê no apoio que tem sido dado de forma continuada e o que se tem conseguido em termos de financiamentos comunitários. Repare, foi negociado este quadro comunitário, ou foi renegociado este quadro comunitário pelo Governo do Partido Socialista, permitiu às autarquias fazerem grandes investimentos de várias ordens, no turismo, na reabilitação urbana, na eficiência energética e em muitos outros. Está a ser trabalhado um novo quadro comunitário de apoio.
Têm sido os grandes obreiros, os municípios?
Têm sido parte... ou têm feito grande parte da execução dos fundos comunitários e têm efetivamente feito muito bom investimento público, têm aproveitado claramente estes fundos comunitários, que só com o Partido Socialista é que têm realmente esta execução e este incremento. E digo-lhe mais, para além deste quadro comunitário que estamos a concluir, temos aí já o 2030, ou seja, um novo quadro comunitário que vai permitir mais investimento público e mais investimento às empresas nesta região. E para além disso, temos ainda ao mesmo tempo o PRR, que também traz a possibilidade de mais investimento, quer seja na saúde, quer seja por parte das autarquias, quer seja por parte das empresas, para esta região. Ou seja, é apenas aproveitar e rentabilizar estas verbas disponibilizadas, que foram conseguidas, e diga-se também aqui em bom da verdade, de uma excelente negociação e de uma extraordinária intervenção por parte do Secretário-Geral e Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, que foi o primeiro a dizer que esta era a receita que a Europa devia tomar para combater a crise pandémica em que vivíamos.
Pedro Lugarmo, recentemente defendeu... que o voto no PS é o melhor para a defesa do mundo rural. Isto já depois de António Costa ter aberto uma janela, se chamemos-lhe assim, ao PAN, que de alguma forma tem questões que colocam o mundo rural em perigo. Como é que o porquê desse voto seguro no PS ser o melhor para o mundo rural e também, naturalmente, esta aproximação ao PAN, se poderá ou não preocupar nessa defesa do mundo rural?
Bom, eu estou à vontade para falar sobre essa matéria porque quando muito pouco se falava do mundo rural, eu sempre falei do mundo rural. Desde da primeira vez que fui candidato no Baixo Alentejo, que pus a questão do mundo rural. Até ironizado por alguns, que era uma questão menor, que não devia ser posta em causa, mas eu efetivamente sempre a coloquei.
E
as minhas intervenções na Assembleia da República sempre foram claras na defesa do mundo rural. Nunca me escondi, nunca me cedi, votei muitas vezes contra o meu próprio partido na defesa intransigente das tradições, da cultura e da potencialidade do mundo rural. Eu acho que a melhor forma de podermos defender o mundo rural é ter uma votação massiva no Partido Socialista. É que o Partido Socialista não precise de pequenos partidos, de exigentes, extremistas e fundamentalistas para tirar alguma contrapartida disso, para que efetivamente não se fique refém. Aquilo que António Costa disse ontem e repetiu em Beja é que apela uma votação em maioria, que permite uma grande maioria ao Partido Socialista, para que não dependa destes pequenos partidos, e por isso eu faço esse apelo. Sendo certo que também tenho a garantia da história do Partido Socialista, dos valores e princípios do Partido Socialista, que há linhas vermelhas que nunca será permitido ceder, como não foi agora e também não será por estes pequenos partidos. Por isso, eu apelo à confiança dos baixo-alentejanos, à confiança dos portugueses em votar no Partido Socialista. A melhor solução será ter uma grande maioria para que não precise destes fundamentalistas. Mas se vier a precisar, também lhe dou a garantia de que há linhas vermelhas que nunca serão ultrapassadas e por isso podem votar.
Questões como a caça, a tauromaquia.
São questões que fazem parte do ADN e dos princípios de liberdade do Partido Socialista e de equilíbrio e de bom senso que eu tenho a certeza que nunca serão ultrapassados.
O PS tem um conjunto de prioridades, elencou um conjunto de prioridades para esta ato eleitoral. Por onde é que passam essas principais propostas, assim, de uma forma mais genérica?
Não, claramente que estes princípios do mundo rural e da defesa dos valores próprios do Baixo Alentejano está na nossa prioridade. A outra prioridade, sem dúvida, será a questão das acessibilidades e a questão da saúde, sendo que estão em marcha, nomeadamente as acessibilidades, já a garantia e os projetos estão em andamento, quer da eletrificação da linha férrea com o ramal de ligação ao aeroporto, a construção já do IP8 até Beja, com as variantes a Berinjela, a Figueira de Cavaleiros, enfim, todo esse processo temos que acompanhar, temos que estar próximo. Hoje, realizar obras públicas no nosso país é um processo sempre difícil, por as questões de transparência, por as questões de questões ambientais, entre outras, e de financiamento. É sempre preocupante e os deputados do Partido Socialista assumem esse compromisso de não deixar atrasar um minuto que seja.
Mas essa morosidade às vezes no cidadão comum provoca alguma desconfiança, mas essa burocracia, o concurso internacional, a questão do financiamento, tudo isso vai ditando esses atrasos?
É isso mesmo, tem toda a razão, e isso causa no cidadão comum desconfiança e até desacreditar dos políticos. Mas o que é fato é que os processos são muito complicados. Eu, à pequena escala, explico o que se passa, por exemplo, numa autarquia. Entre a decisão política em realizar uma obra e a sua concretização, às vezes leva anos. Mas leva anos porque todo o processo tem que ser dessa forma. Ou melhor, não há forma de aligerar o procedimento em si, porque obriga a concursos, por vezes nos concursos há reclamações, as reclamações têm que ser decididas, as reclamações levam a atrasos, por vezes até houve erros, quer dizer, todo esse processo é muito complicado e desacredita às vezes as pessoas nos políticos, mas grande parte dos processos e para cumprir os níveis de transparência, de conhecimento, participação dos cidadãos e das instituições e de todos os intervenientes leva a esses atrasos. E aquilo que devemos dar aqui a garantia é que, enquanto deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, enquanto órgão fiscalizador do Governo, estaremos sempre atentos a pressionar e a acompanhar esses processos para que eles efetivamente não se atrasem mais do que aquilo que será possível.
Pedro do Carmo, a saúde está com dias complicados na nossa região, mas de uma forma transversal em todo o país. Esta semana, 12 chefes de equipa das urgências do Hospital de Beja apresentaram a sua demissão por falta de condições no serviço de urgência. Ontem mesmo já houve uma reunião com a ULSPA, com o Conselho de Administração, criação de um grupo de trabalho. Fala-se também na possível perda de especialidades no hospital, há falta de médicos, profissionais de saúde. Como é que o PS vê esta questão, que acaba por ser preponderante para qualquer região, mas que não foge daquilo que é uma problemática nacional?
Bom, sobre essa questão, duas notas. A primeira, compreendo e sou solidário com as exigências dos profissionais, se é facto que não têm as condições para desempenhar corretamente a sua atividade e o seu atendimento aos utentes, isso são questões que têm que ser ultrapassadas. No entanto, não deixo de fazer aqui o alerta que discordo, ou tenho pelo menos alguma relutância, da oportunidade de realizar essa demissão na véspera da visita de António Costa. Não há aqui
manobra eleitoralista, não há aqui, na sua opinião?
Não há coincidências, mas foi uma coincidência que não abona nada à democracia nem à resolução do problema. A segunda questão é que, ao que parece, o Conselho de Administração, depois já reunido com os profissionais, chegaram a entendimento e foi fácil, ou pelo menos houve acordo para ultrapassar esses constrangimentos. Por isso, sempre que as pessoas se sentam e querem resolver os problemas, acabam por resolver, enfim, mas não deixo de deixar aqui esta nota da coincidência da admissão. Segunda questão, o que está previsto realizar no Hospital do Estado de Beja é as obras da segunda fase. Temos aqui, em termos de trabalho, de assim de feito, em termos de financiamento comunitário, os 30 milhões de euros, vai ter que haver adaptação ao projeto. Mas também foram realizadas um conjunto de obras, um conjunto de equipamentos muito significativo para o Hospital Distrital de Beja. A saúde hoje tem muito bons exemplos na área da toxicodependência, na área dos cuidados primários de saúde. Beja tem muitos exemplos do melhor que se faz no Serviço Nacional de Saúde por todo o país, e acho que deixamos sempre para trás esses bons exemplos, que também são motivadores e são um sinal de orgulho dos profissionais que desempenham funções no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Hospital Joaquim Fernandes. Quero dar aqui um forte abraço de solidariedade ao Conselho de Administração, à doutora Conceição Margalho e toda a sua equipa. O caminho que tem sido feito nestes últimos anos enche-nos a todos de orgulho. Efetivamente, há sempre profetas da desgraça que levantam duas ou três questões.
Mas em que medida é urgente avançar com essa construção da segunda fase, que é reivindicada já também há muito?
É porque ela foi prevista desde o início e tem que ser efetivamente criadas mais condições no Hospital Jorge Joaquim Fernandes. Aliás, já foram criadas uma unidade de cuidados intensivos, foi feita essa obra, como todos sabemos, mesmo em tempo de pandemia. Está prevista a construção de dois centros de saúde, um deles aqui é na Vidigueira. O processo também se arrastou porque os cursos ficaram desertos. É preciso dizer às pessoas: não há investimento na saúde. Por exemplo, dou-lhe o caso de Ourique. Ourique já teve dois concursos públicos abertos para a construção do novo centro de saúde e não houve empresa privada nenhuma que concorreu para construir aquele centro de saúde. Então onde é que está aqui o problema? É o governo que não quer fazer a obra? Não houve vontade política? É o quê? É os constrangimentos da economia, e que o dinheiro é público, o dinheiro é do Estado. Não se pode agora, só para permitir a sua construção ou a sua rápida construção, custo custar. Será que as pessoas queriam que se escrevesse num concurso público custo custar para realizar a obra? Ou não? Temos que, quando estamos a acusar, também temos que ter aqui um bocadinho de equilíbrio, de bom senso, para perceber se efetivamente estavam ou não a ser dado passos nesse sentido. E eu acho que na saúde têm sido dado passos nesse sentido. Temos muito bons exemplos que temos que valorizar.
Há também a questão do hospital privado que pode vir a surgir em Beja. Em que medida é que pode ser importante esse complemento do privado, mas naturalmente sempre com o Serviço Nacional de Saúde como grande timoneiro da saúde aqui na região?
Por isso mesmo, por uma situação de complemento para um socialista que defende o Serviço Nacional de Saúde, mas não impede a oferta privada. Elas complementam-se. É isto que diverge de outras forças políticas. Por isso eu acho que a criação de uma unidade privada em Beja só vai valorizar o Serviço Nacional de Saúde, só vai permitir a atração de mais profissionais de saúde, e ganhará a região e ganharemos todos com isso, se os privados efetivamente estão nessa disposição, que é o que parece que estão, e há uma intenção já muito forte para a construção do hospital, só vai ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Mas isso não impede que a construção desta segunda fase, aliás, como digo, já temos trabalhado para que haja 30 milhões de euros em fundos comunitários para permitir essa construção, que seja uma realidade.
Muito bem. Falamos agora das acessibilidades, que já de alguma forma referimos, a ferrovia, o seu ponto de situação na região, onde se aguarda a eletrificação do troço de Casa Branca Beja, mas também se almeja a chegada ao Algarve, via Funchara. Há também já no terreno um estudo para a ligação ao aeroporto de Beja, que já foi inclusive publicado em Diário da República. Há essa clara intenção. Como é que o PS vê esta matéria? Qual é o ponto de situação que nos pode deixar em relação a esta matéria e, naturalmente, proposta?
Não, o ponto de situação é precisamente o que o Marco fez, e é o acompanhamento em conjunto com a autarquia, com as autarquias, em especial a Câmara Municipal de Beja, que tem tido sempre uma forte pressão e um forte acompanhamento por parte do seu Presidente sobre esta matéria, que considera, e bem, determinante para o desenvolvimento de, do Conselho de Beja e do Distrito, mas aquilo que garanti no início foi um contínuo acompanhamento deste processo. Este processo tem as dificuldades que tem de um concurso público internacional, de efetivamente cumprir todas as regras para ter o financiamento comunitário, nomeadamente ao nível da transparência, e são inultrapassáveis. Mas se não fosse esta dedicação dos eleitos do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista em realizar esta obra, que há muito se fala, mas que nada estava feito, nem projeto existia, é preciso dizê-lo com toda a clareza. E, efetivamente, não veio com a brevidade que nós desejávamos, mas é um dado adquirido que vamos ter esta questão ultrapassada e que efetivamente Beja será servida.
Mas com que celeridade e data? É sempre essa a questão.
Pois, mas eu a questão da data vou responder como lhe disse no início. Se eu agora aqui avançar com uma data, se falhar um ano, rapidamente serei, serei crucificado porque anunciei uma data e que agora teve uma derrapagem de um ano. Efetivamente está a cumprir os seus prazos, aliás, como disse, bem, foi publicado em Diário da República, estarei em cima continuamente para a celeridade desse processo, não podendo ultrapassar nenhum dos seus episódios, porque efetivamente isso é que levaria a atrasos. Eu penso que até os movimentos que nos juntaram a nós nestas reivindicações perceberam que esta é uma batalha ganha e que efetivamente temos é que exigir a sua celeridade, o seu acompanhamento e que não haja atrasos extraordinários.
E essa ligação ao aeroporto de Beja, que fico, não estava prevista, mas que já é então essa realidade, pode catapultar aqui o aeroporto, pode-lhe acrescer aqui importância e dar-lhe de alguma forma algum reforço enquanto complemento entre Beja e Lisboa? Ou alternativa a Lisboa?
Disse bem, Marco, essa que não estava prevista, ou seja, aquela que muitos falavam como dado adquirido, nem estava previsto a realização ou a concessão desse projeto. Agora sim está consignada a elaboração desse projeto para que efetivamente possa depois vir a rentabilizar ainda mais esta estrutura aeroportuária. A estrutura aeroportuária que tem dado um forte contributo para a fixação de mão de obra qualificada em Beja e na nossa região. É que por vezes fala-se que está o abandono, que não existe lá nada. Efetivamente, não tem a sua exploração ao nível dos passageiros, ao nível de voos comerciais, desejada. Mas que o aeroporto de Beja está a dar um forte contributo e tem fixou mais de 100 jovens altamente qualificados nesta empresa, na mesa, com que construiu um hangar para a manutenção das aeronaves, que tem interesse em construir mais um hangar para continuar neste serviço que é da manutenção das aeronaves. Este sim, efetivamente, cria, fixa mão de obra qualificada e traz desenvolvimento à região. Dizer só que não existe desenvolvimento nenhum, não é sério que o façamos. Agora, efetivamente, pode crescer muito e deve crescer muito mais na questão de aeroporto de passageiros, mas relembro sempre o ponto essencial desta questão. Em 2013, o governo de PSD-CDS, liderado por Passos Coelho, privatizou a ANA Aeroportos de Portugal. A ANA Aeroportos de Portugal é hoje uma empresa privada de capital francês que detém a exploração de todos os aeroportos e que falo como entende numa empresa privada. Teria que ser retirado o aeroporto de Beja para poder ser o Estado a intervir diretamente. Nunca podemos esquecer isso. Podia tê-lo feito, se calhar até devia tê-lo feito, mas isso teria custos e é isso que é preciso ter em cima da mesa. Venderam o aeroporto de Beja aos privados e agora são os privados que o exploram. Nunca podemos esquecer esse ponto.
Pedro
do
Carmo,
mas o governo PSD-CDS.
Mas em que medida é que com este arrastar e com a solução Montijo cada vez mais longínqua, onde é que Beja vai ficando?
Beja vai
ou ficar. Como é que Beja pode ficar?
Não, Beja pode ficar sempre no aeroporto de retaguarda, um aeroporto para alguns voos low cost. Se tiver esse bom serviço de ferroviário, ele será explorado diretamente, não tenho dúvidas disso que isso será acontecer, fará o seu caminho. Mas sente que a principal prioridade do aeroporto de Beja é sempre virado para a manutenção, para a carga e efetivamente o de passageiros será depois também um complemento dos outros aeroportos.
As acessibilidades naturalmente serão outro complemento a tudo isto, que de alguma forma poderá aproximar o aeroporto. Temos a A26, que está inscrita no PRR, no próprio Plano Nacional de Investimentos 2030, com garantia de concretização até Beja, mas com uma calendarização um pouco tardia, talvez. Isto para as necessidades da região, apesar de haver toda uma rede viária do distrito que carece de intervenção. Que propostas para aqui e também, naturalmente, o que pode esta rede viária, numa lógica de boa mobilidade, fortalecer também esse projeto do aeroporto?
Bom, a rede viária tem que ser vista a três níveis. Uma malha fina de estradas municipais que não têm tido financiamento, que foram desconsideradas ou desclassificadas no quadro comunitário como não sendo prioritários, e os municípios hoje têm dificuldade em corresponder a essa necessidade, dessa malha de estradas municipais que faz aqui a ligação entre os diversos concelhos e que é de todo importante para a mobilidade e para a fixação de pessoas no território. Depois uma segunda de estradas nacionais, que também toda ela está com necessidade de grande intervenção. Houve aqui, neste último período, algumas melhorias, mesmo em tempo de pandemia, nas estradas nacionais, não só na Nacional 2, na 258, entre outras. Todas elas tiveram aqui alguma manutenção, não sendo ainda a desejada, mas tem que haver aqui um forte olhar diferente para estas acessibilidades. E depois as grandes IPs. Foi possível trazer ou pelo menos permitir o acesso público da parte da A26, está previsto a construção com a ligação a Sines, como é do conhecimento de todos. É como lhe digo, a construção do IP8 com as duas faixas de rodagem em perfil de autoestrada, com a construção das variantes, mas vai ser uma prioridade para os deputados do Partido Socialista reivindicar, acompanhar e exigir a construção também em perfil da autoestrada do IP8 na ligação de Beja à autoestrada. Essa é uma via de todo interesse e que efetivamente temos que nos juntar todos sempre nessa exigência. Todos os partidos políticos, logo a seguir a lance esse repto, todos os partidos se juntem a nós e os movimentos de cidadania, movimentos cívicos também se juntem para reivindicarmos isto, acompanharmos outros processos e trabalharmos em conjunto para isto, que é vital, porque a nossa região tem uma potencialidade enorme. Eu tenho vindo a afirmar e continuo a afirmar, a nossa região tem o maior potencial de crescimento de todo o país, nas questões agrícolas, nas questões de turismo, nas questões de fixação de pessoas, agora com esta nova novidade do teletrabalho, que vai permitir que as pessoas trabalhem numa região com extraordinária qualidade de vida. Eu não tenho dúvidas, tem sido destacado até por as mais conceituadas revistas internacionais, que falam precisamente nessa potencialidade e no elevado nível de qualidade que esta região tem para oferecer a todos.
Naturalmente, importante também nesse sentido será uma chegada à fronteira com a Espanha nessa sequência do IP8.
Era precisamente isso que dizia nesses moldes, que é a ligação de Beja à fronteira com a Espanha, que é todo importante.
Candidato, e Alqueva, nessa valorização que a região tem tido nos últimos anos, é sem dúvida o grande projeto que está no terreno, transformou a região economicamente, na vertente comercial, também social, com a questão das culturas, das monoculturas a serem pouco consensuais, gerada alguma polémica. Mas como vê este projeto, que ainda tem o crescimento do regadio em curso, crescimento esse que até está a ser contestado por algumas associações ambientalistas, esta semana mesmo a Zero contestou o regadio 2030, esse estudo coordenado pela EDIA, também a redução do bloco de rega de Moura está a merecer críticas hoje por parte de algumas entidades. Mas ainda assim, que perspectivas para Alqueva, que deu outra velocidade à região?
Bom, é mesmo como disse, é a semana de todas as contestações. É a semana em que se contesta porque se faz, porque não se faz, porque se cortou ou porque se aumentou. Mas é assim, é da vida e é assim que funciona a democracia, e bem. dizer o seguinte: a Alqueva até surpreendeu as expectativas mais positivas. Ou seja, quando se construiu a Alqueva, previa-se que a sua plenitude de utilização não fosse tão célere quanto foi. Ou seja, e aí é uma palavra de reconhecimento e de agradecimento aos baixalentejanos, aos nossos agricultores, que rapidamente conseguiram passar no sistema de sequeiro para regadio e que estiveram à altura. E hoje esta é uma região com um potencial agrícola muito grande, é uma região que dá um grande contributo para as exportações, para o equilíbrio da nossa balança comercial, é uma região que produz produtos de qualidade e que tem aqui um fator preponderante, nomeadamente o azeite e o vinho, são, embora o amendoal também esteja aqui a crescer. Naturalmente que isto traz impactos visuais e traz impactos à nossa vida cotidiana. Passou-se de um sistema de sequeiro e de uma forte ligação à terra para um sistema mais empresarial, e isso altera o nosso comportamento. Mas o que é facto é que hoje nós somos um exemplo europeu e mundial de como é que se transforma uma região e como é que uma barragem transforma uma região, e efetivamente passámos a ter aqui milhares
de hectares. Mas de alguma forma não estávamos preparados para esse crescimento exponencial, ou esse crescimento tão rápido?
Ninguém estava preparado.
Perdemos aqui a mentalidade do agricultor para uma mentalidade de investidor, essa vertente empresarial que referi.
É verdade, e era impossível prever, e foi acautelado por alguma, mas isso é da vida, são as dores do crescimento.
Porque a água traz oportunidade.
A água traz oportunidade, a água é vida. Nós já tivemos a oportunidade de visitar uma exploração agrícola que concilia agricultura com sustentabilidade ambiental, com a produção de produtos de qualidade, com a integração de mão de obra não qualificada, mas efetivamente, e complementar a outras produções agrícolas. Nomeadamente, era impossível fazer morangos em janeiro na nossa região, e visitámos uma empresa que está a produzi-lo e que está a escoar todo o seu produto e que cria mais valia e que cria riqueza. Só foi possível com água, com o espírito inovador e empreendedor dos agricultores e com o acompanhamento de políticas públicas, senão era todo impossível. Mas não fugindo às questões do regadio, nem das alterações que dá, vai ser aplicado o Plano Nacional de Regadios, não é só na nossa região, pese embora a nossa região tenha aqui uma forte ou uma parte grande desse investimento. Vamos ser feito mais 20 mil hectares de regadio. É um investimento de 127 milhões de euros. E eu quando refiro, nós dizer que da exigência e da necessidade, mas as decisões também são sempre condicionadas por a economia e por o momento em que vivemos. Fazer 20 mil hectares de regadio hoje não tem nada a ver com o que era construir 20 mil hectares de regadios aqui há um ano atrás, porque o aumento dos custos para a realização das obras, todos nós sabemos o quanto aumentou em alguns materiais de 20, 30, 40,
100%. Essa é a razão que a EDI apresentou precisamente
no caso do bloco de regadios. É uma das razões, mas aquilo que eu quero aqui dizer é que houve redução em alguns blocos de rega, nomeadamente o de Moura, embora seja muito desejado a construção de Póvoa Marleja e vai ter 6.500 hectares, foi aberto o concurso, foi lançado o aviso e a EDI vai concorrer, e não fica para trás outros hectares neste bloco de rega, ou seja, não vai neste aviso, mas eu dou nota que há mais 750 milhões no Plano Nacional de Investimentos, que tem a ver só com 50% para novos regadios e para a qualificação dos outros regadios, onde naturalmente terá que ser feita aqui a candidatura para este aumento deste bloco de rega, nomeadamente em Moura. Eu não vou baixar os braços, serei uma voz para defender o investimento no regadio no Conselho de Moura, para que não fique esquecido estes hectares que agora teve que ser, havia que tomar a decisão política, ou querer fazer tudo e não fazer nada, ou fazer uma parte e deixar a outra para nova oportunidade. É isso que eu vou exigir ao Governo, que é o investimento e o aproveitamento desta novos hectares neste bloco de rega de Moura, nomeadamente no Plano Nacional de Investimentos.
Esta questão do regadio, e a Alqueva trouxe aqui também uma outra face social, a questão dos migrantes, que nos últimos tempos têm dado algo a falar, com casos de trabalho escravo. Isto também em virtude da falta de mão de obra na região. Tivemos o caso de Odmira, que de alguma forma apanhou o país de surpresa, apesar de serem conhecidos os casos. Como é que vê esta questão? Como é que se pode ultrapassar isto, integrar as pessoas, dar-lhe outras condições, em que medida?
Bom, tem que se ultrapassar, é inadmissível, num Estado de Direito, num país da Europa como é Portugal, haver casos de exploração de mão de obra e exploração do ser humano. É intolerável e diz-nos respeito a todos. Sempre que algum de nós tenha conhecimento disso, denunciá-lo rapidamente às autoridades e sem contemplações. Não pode haver contemplações em exploração de pessoas. Isso é um ponto assente. Mas também é preciso perceber que precisamos de muita mão de obra, precisamos de migrantes, porque efetivamente nós estamos a viver uma situação de quase pleno emprego, nós estamos a viver um aumento de produção significativa e que necessitamos efetivamente muita mão de obra, não só não qualificada, mas também de mão de obra qualificada, e temos que saber receber essas pessoas. Nós somos um povo imigrante, nós já fomos desempenhar estas funções para outros países noutros momentos, agora chegou a nossa vez de também receber esta população migrante. Repare que isto também, estes fenómenos migratórios, têm as suas oscilações e já tivemos várias fases. Houve uma fase, há bem poucos anos atrás, onde recebemos muita mão de obra, que até vinha mão de obra muito qualificada da Europa de Leste, depois efetivamente teve uma quebra significativa, depois tivemos também uma mão de obra não qualificada que vinha dos países africanos, nomeadamente na área da construção, e agora estamos a ter outra realidade, que é a mão de obra, esta população migrante dos países asiáticos, nomeadamente Índia e Paquistão, que vêm para o nosso país, até muitos deles para trabalhar na agricultura. E é preciso integrar estas pessoas, é preciso criar condições para que se estabilizem, para que se fixem, para que
se possível... Mas tem falta de fiscalização no terreno?
Se calhar não é necessária, mas a fiscalização não resolve tudo, a fiscalização também parte muito de nós, de denunciar sempre casos que não são, como temos que denunciar bons exemplos, também devemos denunciar sempre que há situações que são crime, não há outro nome para chamar, são situações criminosas.
Por outro lado, há também a questão da habitação.
Também há a questão
da
habitação.
Política de habitação.
Mas este governo também foi o único que deu um pontapé de saída, criando as estratégias locais de habitação, que em conjunto com os municípios, em parceria com os municípios e com as entidades, a reaproveitar prédios devolutos, prédios que existem e que estão degradados nos centros históricos e nas diversas vilas e aldeias, e ao mesmo tempo construir nova habitação. Eu penso que a criação de uma estratégia local de habitação, de uma estratégia integrada de colaboração entre municípios, empresas e o governo, vai permitir milhões de investimento e de recuperação do nosso...
Vai fazer a diferença nos próximos anos, pelos investimentos que já foram anunciados por alguns municípios?
Não tenho dúvidas que fará, e que é um processo irreversível e que é um processo que deixará marcas muito positivas em todos os municípios, que é a recuperação do nosso parque habitacional, que é a recuperação desses prédios, que é a construção de novos prédios, que é integrar pessoas e que é habitações condignas, habitações de qualidade, que efetivamente possam garantir qualidade de vida às populações.
Pedro Carmo, regionalização é um tema que está na ordem do dia. A semana passada o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelava aos políticos para não deixarem cair esta discussão. António Costa, na altura da campanha eleitoral das autárquicas, também abria a porta à discussão durante este mandato autárquico que já iniciou. Como é que vê esta questão da criação das regiões administrativas?
Mais uma vez, os grandes temas que estão em discussão, os temas estruturantes para o desenvolvimento do país, são colocados na agenda pelo Partido Socialista. É o único partido que, mesmo estando no governo, coloca na agenda assuntos de especial relevância, nomeadamente, como foi aqui falado, a integração dos migrantes, a questão da habitação, a questão do forte investimento público e de uma receita de investimento público para contrariar as dificuldades, e agora também esta questão da regionalização, que é uma questão administrativa essencial para o nosso desenvolvimento de todo enquanto país, porque eu faço sempre a analogia de que também foi assim que conseguimos efetivamente desenvolver-nos numa Europa das regiões. A Europa das regiões é que tem permitido o crescimento e a melhoria significativa da qualidade de vida dos europeus. Por isso digo, foi feito aqui um pontapé de saída com a eleição dos presidentes e membros da CCDR, numa primeira fase, ou nesta fase, feita apenas por os autarcas, por os presidentes de Câmara e por os tantos autarcas, mas foi um ensaio daquilo que deve ser a região. E o Partido Socialista não escudou a isso, colocou na agenda e vai querer implementar o referendo e aplicação das regiões administrativas.
O que ganharíamos com as regiões administrativas?
Ganharíamos, enfim.
Projetos como os que falámos poderiam ter outra celeridade, digamos assim?
Tinham, porque se reparar, duas situações. Eu fiz aqui um apelo, porque só juntos conseguiremos, às outras forças políticas, a outros movimentos, todos que se juntem em prol de reivindicar e de acompanhar os sucessos para a região. Se houver uma estrutura administrativa que é eleita, ela própria está a ser fiscalizada e acompanhada por esses cidadãos e
terá outro peso político.
Terá outro peso político para a sua implementação. Ao mesmo tempo que são as regiões administrativas que têm mais eficácia e maior eficiência, como os municípios têm. Repare-se que com esta crise que nos assolou, foi necessário até o Governo criar um responsável governamental para acompanhar em termos regionais, para consertar o trabalho e a dedicação de todos os municípios, das comunidades intermunicipais, para fazer combate à pandemia, porque já não havia nem a figura do governador civil, nem a figura...
Ficou este vazio.
Ficou esse vazio.
Essa falta de ligação entre o local e o central.
E nem havia uma estrutura intermédia que acompanhasse. O Governo teve que criar aqui 5 responsáveis regionais para acompanhar e tornar eficaz e eficiente esse processo. Ficou à vista de todos o quanto numa situação de dificuldade, de tragédia, de emergência, como essa que vimos na pandemia, foi necessário fazer um despacho do Conselho de Ministros para criar esses responsáveis. Se houvesse regiões administrativas, isso não aconteceria. E para, efetivamente, pôr os municípios a trabalhar esta intermunicipalidade, que já está, de certa forma, a dar resultados muito positivos com as comunidades intermunicipais, mas ainda tem que ser uma estrutura superior para efetivamente articular também as comunidades intermunicipais em torno da região.
Esse apelo que o Pedro do Carmo deixou nessa união é o que tem faltado à região, esse lobby à região, chamemos-lhe assim, ou outro nome qualquer.
Não, a nossa região não é diferente das outras, repare. Há regiões aqui bem próximas, outros distritos que só agora vão ter investimentos semelhantes ao da Alqueva para potenciar ou para replicar o modelo que aqui foi aplicado. Só agora começaram a dar passos nesse sentido. Nós não podemos ter essa postura de achar que somos os piores, que o nosso distrito é o pior. Eu tenho vindo a defender todos os momentos, há dificuldades, há situações menos boas no nosso distrito, mas nós temos grande motivo de orgulho a todos os níveis, ao nível de defesa do património cultural, até a nossa cultura, porque nós somos o que é autêntico, genuíno e verdadeiro. Temos aqui o exemplo na Vidigueira de participantes, até nos concursos de defesa do canto. Nós só temos que nos orgulhar de tanta coisa, porque é que levamos sistematicamente nessa postura depressiva de e afirmando que somos abandonados. Não, nós somos das melhores regiões, nós temos que afirmar por a positiva. Eu não condeno tanto a falta de lobby, nem a falta de união, condeno mais esses movimentos que criam essa situação de depressão, de negacionismo, de efetivamente pormos aqui como coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós já somos uma grande região e temos potencialidade para crescer. Só há uma forma de o fazer, é afirmar por a positiva, é de cabeça levantada, é orgulhosamente no que temos e que queremos mais.
Muito bem, ficamos então com esse repto para terminar esta nossa entrevista. Concluímos então este ciclo de entrevistas com os candidatos dos partidos pelo Círculo Eleitoral de Beja nesta atual legislatura, dos partidos com assento parlamentar.